felicidade vital do Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Mais alguns dos seus deputados não conseguiram registar-se? Oh, Sra. Deputada, é só identificar-se no microfone.
Adriana Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Almir Moreira.
Almir Moreira, ali na primeira fila. O Sr. Deputado Diogo Pacheco da Barim também não conseguiu? Pronto.
Sr. Presidente, eu inscrevi-me no computador.
Está bem, sim, senhor.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, então, nesse caso, podemos encerrar a verificação do quórum e prosseguir para as votações. Há aqui uma manifestação de interesses. Não? Podemos prosseguir? Então, é a favor de encerrar o quórum. Prosseguimos, então, para as votações e começamos pelo projeto de voto. Oh, Srs. Deputados, agora peço a sua atenção que o guião ainda vai demorar um bocadinho. Temos muitos votos de pesar e temos que colaborar todos para conseguirmos chegar ao fim desta nossa missão. Começamos com o projeto de voto número 197/17 da iniciativa do Partido Socialista de pesar pelo falecimento de Eduardo Batarda. Eu aproveito para informar a mesa que está presente, são presentes nas galerias familiares do pintor Eduardo Batarda, que eu saúdo e dou a palavra à Sra. Deputada Susana Correia para ler o voto de pesar.
Obrigada, Sr. Presidente. Faleceu a 19 de setembro, aos 81 anos, Eduardo Batarda, natural de Coimbra e um dos mais influentes artistas plásticos da segunda metade do século XX português, que nos deixa uma obra desconcertante, que, recusando irreverentemente o limite da definição do que é a arte e a pintura, se destaca a cada momento, de forma exigente e erudita, pelo cruzamento de várias linguagens e áreas do saber. Começou por estudar medicina, que abandona ao fim de 3 anos para se licenciar em pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, tendo-se dedicado durante vários anos ao ensino na Faculdade de Belas Artes do Porto, onde contribui de forma notável para a formação de novas gerações de artistas. Escreveu sobre a arte e a prática artística, deixando-nos uma obra que nos convoca e desafia a atualizar o sentido de tudo, escapando a uma definição dogmática que cita linguagens oriundas de outras áreas do saber, que não apenas a pintura, desenvolvendo um percurso marcado pela inovação e o questionamento sobre os limites da arte e das suas definições, reunindo na tela reflexões sobre o próprio fazer da pintura, a banda desenhada, a publicidade ou a guerra colonial. A sua obra foi reconhecida pelo público, pelos pares e por diversas instituições nacionais e internacionais, integrando acervos de vários museus e coleções públicas e fazendo de Eduardo Batarda uma figura incontornável na vida cultural e artística portuguesa. Assim, a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar à família e amigos de Eduardo Batarda, cujo legado artístico e educativo, marcado pela exigência, inovação e erudição, bem como pelo questionamento sobre os limites da arte e das suas definições, permanecerá como referência inestimável na cultura portuguesa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de voto número 216/17, de iniciativa do PCP, e que eu também subscrevi, de pesar pelo falecimento do professor António Borges Coelho, cuja família também está presente nas galerias. Peço à senhora deputada Joana Lima o favor de ler o voto.
Muito obrigada, senhor presidente. Faleceu no passado 17 de outubro, com 97 anos, António Borges Coelho. Destacado intelectual, foi historiador, académico, professor, poeta, jornalista, resistente antifascista, preso político. Foi um homem vertical, solidário, um homem de causas e de luta pela liberdade, pela emancipação social, por um Portugal democrático, de progresso e de justiça. António Borges Coelho foi, tal como os Brecht, Um homem que interveio ao longo da vida, levantando a bandeira dos condenados da terra, daqueles que tinham sido arredados para as notas de rodapé dos compêndios da história. Borges Coelho trouxe a raia miúda para a história. A visão não só dos dominantes, mas também dos dominados e explorados. O seu percurso de resistente antifascista inicia-se com a sua integração no Mudo Juvenil e participação na campanha presidencial de Norton de Matos, tendo integrado em 1949 as fileiras do PCP. Foi preso e condenado a 2 anos e 9 meses, mas acabou por cumprir 6 anos e meio de prisão, tendo enfrentado as torturas no cárcere fascista do Aljube, seguindo-se a prisão no Forte de Peniche. Escreveu As Raízes da Expansão Portuguesa, livro que foi apreendido das livrarias e que o levou a ser submetido a novos interrogatórios pela PIDE. No ano seguinte, publicou A Revolução de 1383. Destaca-se também a sua História de Portugal, bem como a visão que nos dá sobre os Lusíadas e Luís de Camões, entre outras importantes obras. O seu labor de um operário das letras foi constante e está expresso na poesia, no teatro, no ensaio e na história. A sua paixão e o seu exemplo de uma vida dedicada à cultura e ao pensamento e a sua visão histórica são particularmente importantes numa altura em que se impõe ainda mais a afirmação dos valores de Abril. A Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu pesar pelo falecimento de António Borges Coelho e expressa sentidas condolências aos seus familiares e amigos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Passamos à votação do projeto de voto número 209/17, a iniciativa do Chega, de pesar pelo falecimento de Pedro Nuno Marques Manata e Silva. Para a leitura do voto, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Figueira.
Na noite de 27 de outubro de 2025, durante uma operação de combate ao narcotráfico no Rio Guadiana, junto a Alcotim, faleceu o cabo Pedro Nuno Marques Manata e Silva, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da Guarda Nacional Republicana. O militar perdeu a vida após a embarcação em que seguia ter sido abalroada por uma embarcação de alta velocidade tripulada por narcotraficantes, durante uma perseguição noturna desencadeada na sequência de um alerta sobre a presença de um barco suspeito. O abalroamento resultou ainda em 3 feridos da GNR e os suspeitos, presumivelmente oriundos do norte de África, puseram-se em fuga e são ainda procurados pelas forças de segurança portuguesas e espanholas. O cabo Pedro Manata e Silva, de 50 anos, dedicou a sua vida ao serviço público e à defesa das fronteiras nacionais, integrando uma das unidades de maior risco e exigência operacional do país, cumprindo o seu dever com coragem, honra e um profundo sentido de missão no combate ao crime e ao serviço da segurança da nação e dos seus cidadãos. O seu falecimento constitui uma perda para a Guarda Nacional Republicana e para Portugal, simbolizando o sacrifício de todos os homens e mulheres que, em nome da lei, enfrentam diariamente perigos extremos na defesa do nosso território e da ordem pública. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do cabo Pedro Manata e Silva e endereça à sua mulher, aos seus filhos, à sua família, aos seus amigos e à Guarda Nacional Republicana em particular, e sobretudo aos seus colegas da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de voto número 223/17, de iniciativa do PSD, de pesar pelo falecimento de Otávio Félix Oliveira, de quem também se encontram familiares nas galerias. Para a leitura do voto, tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente.
Faleceu no passado dia 18 de novembro, em Lisboa, Otávio Félix de Oliveira, até há poucas semanas presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social. Otávio Félix de Oliveira distinguiu-se ao longo de décadas de serviço ao país, deixando uma marca indelével na administração pública portuguesa. Exerceu, para além de presidente do Instituto da Segurança Social, o cargo de Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde demonstrou uma liderança firme, humana e responsável, guiada por um profundo compromisso com o bem-estar dos cidadãos. Destaca-se ainda a sua ação governativa no âmbito dos 19º e 20º Governos Constitucionais, onde exerceu as funções de Secretário de Estado do Emprego, que marcaram significativamente as áreas sob a sua responsabilidade. O seu percurso foi pautado por uma constante procura de soluções que servissem o país, sempre com o espírito de diálogo, capacidade de trabalho e elevado sentido ético. No plano partidário, foi um dirigente de reconhecida dedicação ao Partido Social Democrata do Distrito de Santarém. Natural de Tramagal, Abrantes, participou ativamente na formação de quadros, na mobilização cívica e no fortalecimento das estruturas locais e distritais, com lealdade, humildade e um raro espírito de serviço. Para muitos, foi não apenas um líder, mas um verdadeiro amigo, presente, solidário e generoso, nos bons e nos maus momentos. Salienta-se ainda o louvor assinado pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que lhe determinou a atribuição de uma medalha de mérito. Pelo exposto, a Assembleia da República decide manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Otávio Félix de Oliveira e endereçar à família enlutada, aos amigos, aos seus colegas de percurso político e profissional e ao Partido Social Democrata a sua mais sentida solidariedade, manifestando reconhecimento pelo contributo prestado a Portugal e à causa pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de voto número 243/17, também iniciativa do PSD, de pesar pelo falecimento de António Mota, empresário de referência da construção e filantropo. Para a leitura do voto, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Figueira.
Partiu no dia 30 de novembro António Manuel Queiroz Vasconcelos da Mota. Nascido em 1954 em Amarante, filho de Manuel António da Mota e de Maria Amália Guedes Queiroz de Vasconcelos, desde cedo o seu destino estava traçado: dar continuidade à empresa criada pelo seu pai em 1946. Concluída a licenciatura em Engenharia Civil na Universidade do Porto, em 1977 iniciou a sua vida profissional na empresa da área de construção e obras públicas, como estagiário. Assumiu a direção-geral da empresa Amarantina e Mota e Companhia em 1981 e tornou-se vice-presidente executivo em 1987, ano em que sucedeu ao seu pai. Foi através da sua visão estratégica que liderou a fusão com a Engil, tendo assumido, no virar do século, a presidência da Mota Engil SGPS. Eterno líder de uma das maiores construtoras nacionais, teve a seu cargo a presidência da Mota Engil entre 1995 e 2023, sendo recordado como um líder histórico, carismático, um empresário visionário e um homem de enorme humanidade. António Manuel Queiroz Vasconcelos da Mota transformou uma empresa familiar numa multinacional com presença em mais de 20 países, abrangendo a Europa, a África e a América Latina, tendo hoje mais de 52 mil colaboradores no grupo Mota Engil. Constituiu, em 2010, a Fundação Manuel António da Mota para honrar o legado do seu pai. O propósito da Fundação Manuel António da Mota, com sede na cidade do Porto, inclui a promoção, desenvolvimento e apoio a iniciativas sociais na área da caridade e solidariedade social, bem como iniciativas culturais nos domínios da educação, saúde, ambiente e apoio à atividade artística. A sua missão estende-se ao território nacional e aos países onde o grupo Mota Engil se encontra presente. A Assembleia da República manifesta profundo pesar pela morte de António Manuel Queiroz Vasconcelos da Mota, um empresário visionário que deixa um legado ímpar e um cidadão exemplar e comprometido pelo espírito humanista e solidário que teve sempre teve com a sociedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de voto número 246/17, iniciativa do Partido Socialista, e para de pesar pelo falecimento de Fernando Santos Cabral. Para ler o voto, tem a palavra a senhora deputada Aida Carvalho.